Bem, gente, já anunciamos, né, durante a nossa programação que receberíamos aqui José Maria Filippini Alba, ele que é pesquisador da Embrapa, vai nos falar a respeito de um projeto que acontece aqui em Marau há algum tempo, né? Já falamos com ele durante a nossa programação em outra oportunidade. Vamos voltar a conversar agora, porque afinal de contas já foi apresentado agora no início dessa semana, pelo menos os primeiros pareceres aí com relação a um estudo que foi feito do solo e do clima aqui em Marau. Recebo também o Pablo Miguel, que é da Universidade Federal de Pelotas, né? Pablo, vamos conversar também com o Pablo, que é mais específico, assim, da área do solo, né? E pedologia, aprendendo agora os termos, né? José, bem-vindo. Bom dia, seja bem-vindo à nossa programação novamente.
Bom dia a todos. Vamos apresentar um pouquinho. Eu sou doutor em geociências, sou químico também, formado no Uruguai, que é minha terra natal, e o mestrado e doutorado eu fiz em São Paulo, na USP, e em 2005 eu fui contratado pela Embrapa como pesquisador na área de sensoramento remoto e geoprocessamento.
Pablo, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, tudo bem? aproveitar para fazer uma apresentação rápida também. Eu sempre falo para o pessoal aqui de Marau que conheço um pouquinho dos... já tinha uma relação assim de conhecimento com os solos daqui, porque eu sou natural do município de Ibirubá. Uhum. Então a região é bem parecida com aqui, né? Uhum. Mas eu sou engenheiro agrônomo, estudei em Santa Maria, fiz toda a minha formação na UFSM, sou mestre em ciência do solo, doutor em ciência do solo, e atualmente sou professor lá, né, do Departamento de Solos da Universidade Federal de Pelotas.
Bem, nós alguns dias, né, pessoal, já estávamos falando que teríamos essa apresentação desse estudo edafoclimático. Vamos finalmente, né, falar para o nosso ouvinte o que se trata isso, José. Nos fale aí, professor.
Sim, a edafologia é a ciência que estuda o solo do ponto de vista da exploração para a agricultura. E, então, a gente pega informações relacionadas ao solo e a parte climática as pessoas já conhecem melhor, que é muito ligada com a agricultura. Então, a gente trabalha esses dois aspectos, que também envolvem aspectos ligados à conservação do solo e à conservação do meio ambiente, de certa forma. Pelas recomendações que são feitas, quem sabe o Pablo depois pode falar melhor que eu sobre esse aspecto, e a gente integra essa informação através de sistemas de informação geográfica, que são uns sistemas computarizados hoje completamente, né? No qual a gente junta as informações como se fossem níveis de informação e vai sobrepondo e usando alguns algoritmos matemáticos para fazer a extração e a fusão desses dados para chegar a um mapa ou a mapas, né, nos quais a gente diz qual é a aptidão para plantio de nograpecão ou de grãos, como é o caso de Marau, que é bastante predominante nessa área, né, de grãos, soja, milho, trigo. Então cada pedacinho do território é classificado em área preferencial, recomendada, pouco recomendada ou não recomendada.
Em resumo, né, José, vamos ver se entendemos. Através desse estudo, nós conseguimos identificar em qual lugar, em qual momento também, a melhor cultura que deve ser investida, qual é a cultura que deve ocorrer nesse espaço, vamos dizer assim, nessa
Sim.
área.
A gente diz, de certa forma, o grau de dificuldade que tem para trabalhar com uma cultura e ter resultados e produtividade com ela. Então, a gente qualifica as áreas em função dessa capacidade produtiva para uma determinada cultura. Claro que tem áreas que elas aceitam várias culturas, então aí vai ter uma concorrência.
Hoje o que predomina por aqui é soja, trigo e milho, digamos assim, né?
Uhum.
Através desse estudo, o que já se pode dizer assim com relação a novas culturas que nós podemos investir?
Quem sabe fruticultura, tipo nograpecão, você já tem um pouquinho de videira, a gente tem visto algumas áreas com videira. Também é uma área que você, uma cultura que pode ser considerada. Erva mate, quem sabe, também você tem alguma, nós vimos algumas áreas com erva mate. Ela, quem sabe o Pablo pode complementar, mas tem alguns solos que são tem teor de alumínio elevado e a erva mate tolera esse teor de alumínio. Então também é uma cultura que pode ser utilizada aqui em Marau. Uhum, uhum. Mas a gente vê que tem pouco para essa sala, tem mais predomínio de milho, soja e trigo, que é o tradicional aqui de Marau.
Estamos no caminho certo,
a vocação,
então.
Com certeza.
Como é que está o nosso solo, Pablo? Nos fale. Temos um solo fértil?
De maneira geral, os solos que predominam no município, né, a maior parte do município, são solos que têm, a gente usa o termo potencial agrícola bastante alto. E quando a gente fala em potencial agrícola, quer dizer que eles não têm muitas limitações ao uso, então eles podem ser usados praticamente com qualquer tipo de cultura, no caso de culturas de sequeiro, né? Culturas em sistemas irrigados, a gente vai, aí é um outro contexto. Mas a maioria desses solos, eles são solos profundos, a maioria deles é bastante argilosos, isso aí é importante para a conservação, para a questão de erosão, de perda de solo. Algumas áreas com um solo um pouco mais, uma textura um pouco mais arenosa, né? Vai requerer um manejo com um pouquinho mais de cuidado em relação à perda de solo, mas nada muito, muito, muito complicado. De maneira geral, eles são solos com um potencial agrícola bastante alto. Só para completar a questão das culturas, como o município tem uma extensão bastante grande usada com cultivos anuais, com soja, com trigo, com milho, sob sistema de plantio direto, uma das bases do plantio direto é a rotação de culturas, é não ficar nesse monocultivo, poderia chamar assim, de soja no verão e trigo no inverno, e criar culturas alternativas, né? Então eu vi lavouras de linhaça, de canola, né, que são culturas que às vezes os agricultores têm algumas restrições em usar, mas, né, que são culturas extremamente importantes no sistema de rotação, né, que é uma das bases para o sistema plantio direto funcionar. Mas de maneira geral, né, os solos, eles têm um potencial agrícola bastante elevado.
Mas nós falávamos antes, né, fora do ar, sobre alguns riscos da monocultura, né? Vocês me falavam um pouquinho a respeito disso. Como é que nós podemos também levar para o nosso ouvinte com relação a isso, José?
Bom, o Pablo já falou, o pessoal nos pediu também na apresentação que nós fizemos na terça à noite, tentar trabalhar também aveia, para ver como que é o zoneamento da aveia, que é uma cultura que pode ser usada assim para pastagem ou também para consumo humano, né? Dependendo da variedade. E canola também foi mencionada pelo Pablo, também foi mencionado lá por o pessoal da Emater, me parece, que mencionaram a possibilidade da gente, que nós já temos o zoneamento da canola, mas não apresentamos na hora, por motivos de dificuldade de ajeitar as coisas, sabe, antes da apresentação. Então a gente mas não nada que complicado, quer dizer. E eu gostaria também de mencionar que, em termos, por exemplo, de fruticultura de clima temperado, Marau tem um clima um pouco, com poucas horas de frio, que é uma variável muito importante para fruticultura, que durante o dia, a quantidade de horas que acontecem abaixo de 7,2 graus. Essa é tradicionalmente como se... Tem outros modelos de horas de frio, mas esses são... Se contabiliza, por exemplo, se durante teve duas horas abaixo de 7,2 graus, são contabilizadas duas horas de frio. E isso, por exemplo, a uva Niágara precisa 200 horas de frio. Tá? Aqui em Marau vocês têm 200 horas de frio. Não, tem de mais ou menos 300 até 450. Tá, então tem uma parte, a parte mais alta que tende a ter de 350 a 450, e a parte mais baixa que vai de 350 para baixo, para 300, quem sabe um pouquinho menos em algum momento. E outras variedades de uva já precisam perto de 400 horas. Uhum. Então, por exemplo, não em todo lugar de Marau podem plantar essas.
Sim.
Acho que, agora não me lembro as variedades, mas cada cultura tem suas variedades, né? Na fruticultura isso acontece muito. Uhum. Então, Nogueira Pecan, por exemplo, precisa umas 400 horas, assim, no bruto, assim, no então, e em termos de chuva, é bastante uniforme, mais ou menos, se a gente avalia o que fica de água no solo, é mais ou menos 900 a 1000 milímetros por ano. E isso é bom para a agricultura, por isso que Marau não tem dificuldade para plantar grãos, mas culturas que precisassem mais água, provavelmente teria problema para...
Mais dificuldade.
Tipo banana, que é um cultivo mais de... É uma cultura mais de clima tropical, né? Provavelmente
não
seria
dar.
Difícil.
Não dá para plantar banana em Marau. Que droga, adoro banana. Gente, assim, ó, deixa eu só também perguntar para vocês com relação à importância desse estudo, porque talvez o pessoal que não seja da área, né, não esteja reconhecendo isso. Porque no momento em que você também faz esse zoneamento, fica mais fácil até para o produtor, enfim, quem investe em lavouras, também fomentar o seu negócio, né? Buscar recursos, captar recursos para investir nisso, né, pessoal?
Sim, eu acho que esse é o princípio desse trabalho, é justamente buscar gerar uma base de informações para que...
Um banco de dados,
isso,
né?
Isso, para quem venha a investir já tenha um panorama de onde pode investir. E a gente, uma das alternativas é essa possibilidade de você diversificar um pouco mais, né? A natureza é muito diversificada, então se a gente vai muito para o monocultivo, isso pode criar algumas complicações que alternativas, né, que às vezes já no campo dá para observar, né, mas quando a gente vai para uma diversificação, quem sabe favorece o que Paulo estava falando da rotação, o plantio direto já é algo aplicado aqui, né?
Já há muito tempo. Uhum.
Mas não é a única solução, que você tem outras soluções que podem ser aplicadas, a introdução de, por exemplo, a integração lavoura pecuária floresta. São formas de combater, por exemplo, que pragas entrem na parte agrícola, porque ela favorece essa diversificação e evita, de certa forma.
Manter as florestas é importante, né?
Sempre é, com certeza.
É importante que a gente saiba disso, né? Porque, afinal de contas, não é só plantar, né?
Porque a floresta vai beneficiar o ambiente de uma forma de... dar abrigo para a fauna e também ajudar no solo, no próprio solo, na recuperação do solo. Então é muito importante manter, ela também funciona como uma barreira para evitar a poluição dos rios, uhum. da água. Uhum. Então ela é uma barreira mecânica e uma barreira também de certa forma de contenção de possíveis contaminantes que venham através do
E como
do
é que estamos a como é que está a floresta aqui, essa parte aqui em Marau?
Marau tem floresta bastante ainda, ela está bastante fragmentada, mas seria interessante que se mantivessem esses núcleos, né, que tem hoje, né, que não se avançassem com destruição da floresta para mais plantio, que se aproveitem as áreas que hoje estão sendo cultivadas. Uhum. E que, de repente, tentar uma reposição também de algumas florestas com frutíferas, que eu acho que isso é por lei, é possível ser feito. Nogueira Pecan, outras frutíferas, ameixa, que acho que também tem possibilidade de se plantar aqui, pêssego. Claro que algumas pode ser que tenham problema, a fruticultura é complicada. Né?
Uhum. E esse estudo já acabou? Temos mais algumas atividades pela frente?
Pode falar, Paulo.
A monocultura e o monopólio da palavra não tem, tem suas desvantagens, Pablo. Nos ajude.
Não, mas a gente já está trabalhando há um tempinho, assim. A gente já, gente tem já alguns acertos aqui, né? Uhum.
Então não tem. Quantos meses já de trabalho?
Nós começamos, o primeiro campo foi ano passado.
Em agosto.
Agosto.
Ah, então já faz mais de ano?
É. Uhum. Sim. Só que a gente fez, a gente né, como a gente mora em Pelotas, a gente fazia algumas excursões, né? Então a gente vinha pra cá, ficava uma semana, essa é a quinta.
A quinta.
Quinta vez que a gente vem. Tá, a gente certo. Vem.
Passa uma temporada,
isso,
então.
Isso, isso. Uhum. A gente fica geralmente de segunda a sexta. E aí, então, essa é a quinta vez que a gente tá vindo. Em relação ao trabalho, nós... toda a parte, a parte técnica, a parte de análise, ela parte do solos, do mapeamento de solos, né?
Uhum.
Então, por exemplo, hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul e no Brasil, a informação que a gente tem de solos, ela é muito incipiente, ela fica muito restrita a regiões, né? A grandes regiões, né? Uhum. Uma maneira bem genérica de avaliar os solos. Isso aí não nos serve do ponto de vista de planejamento agrícola a nível de propriedade rural, né? Então nós não conseguimos usar essa informação que existe hoje no Brasil, que na verdade é uma informação que foi levantada na década de 70, né? Então, e nós não conseguimos usar isso com detalhe, né? Ela é pouco detalhada. Então, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, para fazer esse estudo em Marau, a gente teve que fazer todo, né, a caracterização dos solos numa escala de detalhe um pouquinho mais apurada, para que a gente pudesse trabalhar, ou para que o material final ele pudesse ser usado pelos produtores. Não tem por que a gente trabalhar num estudo assim de uma maneira muito ampla, né? Porque esse estudo ele tem que chegar no produtor, né? E para a gente chegar num resultado final para atingir o produtor, o levantamento de solos tinha que ser mais detalhado. Então a gente terminou, o mapa de solos praticamente está finalizado, né? Foi o que a gente apresentou para o pessoal aqui na terça-feira. A gente agora, até o final, aí, metade de dezembro, a gente vai trabalhar só com a edição do relatório final, a parte escrita, né? A parte que vai ficar registrada, né? Que vai ficar disponível para técnicos, para os agricultores.
É um estudo contratado pelo Poder Público Municipal, né?
A gente fez um convênio através do Ministério da Cidadania, que colocou o recurso na Embrapa, uhum, para nós fazer o estudo aqui em Marau e em Gravataí. São dois municípios. Ele tem uma iniciativa política inicialmente, né, que veio por meio do Ministério da Cidadania para... Então, acho que tem deputado, tem pessoas ligadas à política, ao governo. Ele iniciou em 2017, mas o primeiro recurso que nós conseguimos usar foi 2018 para viajar. E o período que nós estivemos aqui em Marau, de repente pode aparecer pequeno se a gente considerasse como tempo, que seria pouco mais de um mês, quem sabe. Mas esse período a gente fez em semanas, né? Agosto de 2018, outubro de 2018... dezembro de 2018, aí nós demos um pulo, porque não tínhamos recurso na nossa unidade, na Embrapa, estava zerada de recurso, que foi agora no início desse novo governo, e aí a gente conseguiu só vir em agosto desse ano, e agora nós viemos para finalizar, apresentar os resultados, e o que Paulo estava comentando, eu queria dizer que a gente tem, claro, um mapa inicial. O mapa intermediário que nós fizemos já era bem melhor que o mapa do Radan, que era um antigo mapa, que é um mapa em uma escala bem maior, né? E o mapa que nós temos agora é já na escala de propriedade. Então, o proprietário já tem uma ideia mais clara. Se ele pegasse a área que ele tem, claro, quanto maior a área dele, vai pegar mais unidade de solo. para pequena escala, pequenas propriedades é mais complicado, né?
Bem, mas... então, gente, vamos esperar daqui a pouco, né, se vai ter alguém que vai começar a plantar uva Niágara aqui em Marau.
Quem sabe,
né? Seria uma boa ter uma vinícola aqui, por que não, né? Um novo nicho de mercado. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Teria que nós poderíamos passar o dia conversando, né? Porque afinal de contas é um assunto que interessa muito o ouvinte da tua Rádio Alvorada. Muita gente que mora no interior, no meio rural, né? É nosso ouvinte e temos certeza que todos estão aí atentos a tudo isso e vão buscar informações depois que esse relatório estiver efetivamente concluído. Agradecer o José Maria Filippini Alba, pesquisador da Embrapa. Muito obrigada, José, foi um prazer, viu? E o Pablo também, que é da Universidade Federal de Pelotas, professor, que é especialista em estudo de solos, né, professor? E quem sabe aí numa outra oportunidade vocês voltem para nos falar mais detalhes a respeito deste assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado a vocês.
Obrigado.